Bem-vindos ao Pre-Bet Show, part by Betano. Eu estou no episódio 84 com o meu grande amigo Pedro Azevedo e com um convidado especialíssimo, não é, Pedro?
Alex, um convidado especialíssimo e é o nosso primeiro convidado desta temporada, desta época. Bem-vindo, homossensual ou, como eu vou tratar durante o programa, João Santos. Portanto, homossensual, João.
Um prazer ter-te aqui.
É um prazer ter-te aqui.
Muito obrigado.
És o nosso primeiro convidado.
Muito obrigado.
Portanto, acho que é lisonjeador para ti, mas também para nós. Gostamos muito de receber aqui na nossa casa, na casa do Pre-Bet Show. Porta Betano, e basicamente, para vocês que nos estão aí em casa e que nos têm acompanhado a par e passo em todas as plataformas e em todas as redes sociais, estejam atentos porque vai ser um episódio muito, muito bom. Tenho a certeza que vai nos dar aqui conteúdo espetacular e vamos abordar uma série de temas, principalmente, e não podemos fugir a isso, ao sportinguismo do João e essa relação de ti, João, com o Sporting, com a criação de conteúdos. Portanto, vamos abordar um bocadinho de tudo. Lá mais para a frente, já agora vou dar este disclaimer. Vocês ainda não sabem, mas vão saber.
Há um giveaway.
Vá para o meio do episódio.
Há um giveaway.
Não vou já dizer o que é. Fiquem atentos. Fiquem aí até ao final, que nós depois já vos anunciamos os três. Que giveaway é que vai ser esse?
É verdade. E João, adepto do Sporting, o que é que te fez começar com as redes sociais?
E nesta relação com o Sporting?
Exatamente.
A relação com o Sporting é mais antiga que as redes sociais.
Desde que
me lembro de ver futebol. E principalmente porque era do contra, porque a minha família é toda do Benfica.
Ok.
E tu, foi logo a primeira grande desilusão da minha família, quando eu escolhi outro clube. Mas foi mesmo basicamente, como já disse algumas vezes meus amigos, assim, sabem, foi mesmo uma questão de ser do contra. Eu tinha um tio que me queria obrigar a ser do Benfica.
E tu por piada?
Você é chato
e não vou ser do
Benfica. E a partir daí ficou. Tive alguns anos em que debati muito sobre essa decisão da minha vida, mas felizmente agora somos a melhor equipa a atuar na Europa. E uma dia chegou finalmente.
Saudades, mesmo nos primeiros minutos.
Então eu vou já começar por fazer isto. Meu caro João, não será isto uma sabimbiabilidade?
É pá, já sei. É pá, mas isto... Que... Não. Eu acho que neste momento...
Alex, eu tive aqui informações.
Eu já percebi que vou ser atacado pelos meus próprios amigos, não é? Não, mas pá, não diga... Top 3, vá. Assim, agora a atuar.
Para ti é uma sabiabilidade, para mim, para o Alex, é um take audaz, como nós temos aqui, nós normalmente dizemos aqui,
é isso mesmo.
Usando essa expressão.
Mas para concordar com o João, para mim é o melhor Sporting que eu vi na minha vida.
Para mim também. Então pronto, pelo menos nisso estamos os três de acordo.
Pronto, então está bem. Esta já não é uma sabiabilidade.
Esta já não é.
Esta já não é sabiabilidade.
É que eu ouvi dizer, Alex, para te dar contexto, isto foi um amigo do João com quem eu falei, que me confidenciou algumas coisas, uma das quais, uma alcunha, que eu não vou dizer aqui, entre o grupo de amigos, mas que tem uma expressão... que decorre para isso.
Agora
estou
curioso, meu.
Depois digo-te ou não.
É muito fácil resumir. A sabimbilidade é porque eu tenho a mania de. Eu mando só lenha para a fogueira. Sabe,
okay,
e
digo-se,
não, isto não vai acontecer, ou isto vai, ou isto é assim. Eles, pronto, mais uma sabimbilidade. Pronto. Não percebes, nem vês isso e estás a comentar porquê. Às vezes não acontece.
Foi sincero, quase com muito dolo, não é? Vais mandando aquelas respostas sobre tudo.
Mas tens alguma memória que te fez ser do contra e adepto do Sporting para a tua família, como estavas a referir? Memória do Sporting disse.
De infância, assim, que tu te lembras assim positivamente, pá, é isto mesmo, Sporting.
Afinal, assim, eu quando cheguei a casa e disse-me que era Sporting, era porque eu no colégio, as pessoas do Cacém também andam em colégio, só para ver. Não, eu falava disso com uma amiga do colégio, nós éramos filhos. E não sei porque ela ofereceu-me um casco de Sporting, porque o pai era fanático de Sporting. Okay. Eu levei aquilo para casa. O meu pai viu-se. É isso. Casco de Sporting. Ele, está bem, tá certo. Vai para o teu quarto.
E perguntou-te como é que tiveste o casco?
Não, sim, depois eu disse foi porque os meus pais, eles conheciam-se,
sim.
Nunca mais falaram, o meu pai nunca mais falou com o pai dele, obviamente. Não, mas foi por aí, foi muito essa questão do meu tio, mas não foi nenhuma memória assim futebolística que me fez...
Ok, não foi assim um jogo, não, um jogador, não foi um mesmo... gol em específico.
Sim.
E já agora, Alex, antes de te perguntar mais pela questão da criação de conteúdos, que também aí vamos, pergunta-te, não essa memória que fez ser sportingista, mas... um momento icónico para ti enquanto sportingista na tua infância, que tu tens, pode ser um jogador, um golo, um jogo, para uma ida ao estádio, qualquer coisa que tu não te esqueças mais daquilo.
Assim que eu não, a primeira vez que eu me lembro de estar a festejar mesmo Sporting foi sozinho em casa, né?
Okay, claro.
Era miudito, foi na Taça de Portugal,
contra
o Leixões. Eu estava só na varanda com o cascola assim, em casa, pronto, como é óbvio, os meus pais não me iam deixar sair de casa para ir fazer nada.
Havia mais malta na rua a buzinar
eu estava assim na varanda com o cascola, os carros iam passando, buzinavam e eu gosto disto. Mal eu sabia que ia ser a última vez, uma das últimas que ia fazer aquilo. Pronto.
Pelo menos durante uns anos.
Durante uns aninhos. Durante os aninhos, depois aquilo que estou a repetirmos aquilo.
Certo.
Mas é a minha grande assim, primeira memória de sentir. Sim. Ok, isto é divertido. Ser.
E de sentir também essa dimensão do Sporting. Sim. Porque foste à varanda e começaste a ver pessoas.
É isso, e as pessoas apitavam e eu, isto é giro, isto é fixe.
É disso que eu quero ser.
ainda tenho esse casco ali.
E essa memória que estás a falar em casa, tens alguma memória em Alvalade que nunca te vais esquecer?
Tipo, primeira memória, ou tipo assim, mais.
Um momento em Alvalade. Pode ser de Guioqueiras.
Não, é pá, por acaso.
Já lá vai,
realmente
já lá
vai. Não, acaso,
guarda-te para a ponta de lança.
Por acaso, acho que, assim, memórias em Alvalade, acho que é só mesmo ir. Acho que era. Comecei com os amigos. Até, eu comecei, muito
Clotes,
tarde, eu comecei a ir muito tarde mesmo. Não, até foi um bocadinho antes disso.
Sim.
Eu comecei a ir tarde para Alvalade.
Com malta.
Okay.
Com malta, porque. Certo. Pronto, até como confidenciámos há pouco, eu não tinha muitos amigos do Sporting. Uhum, uhum. Quase ninguém era do Sporting, na verdade.
Quando pelo menos era uma não se revelava
muito. Não se revelava tanto,
pronto,
eu gostava de ir e muitas vezes ia sozinho de transporte.
Uhum.
Adoro.
Ia de transporte e voltava. Pá, depois comecei a ir com eles. Mas assim, inicialmente, nós não temos grandes memórias também para dizer. Ei, uau! Não, estávamos tipo em quarto, eu fiz, ganhámos.
Era uma questão de amor, não era?
Foi quase o calcanhar do Xandão, foi quase a primeira grande memória.
Olha,
finalmente.
Mas
finalmente.
É uma... Não, e contra o City.
Atenção.
E foi contra o City.
É uma memória importante. Posso dizer, por exemplo, o Sporting esta semana, nesse caso amanhã, joga contra
também,
o Manchester City.
É Manchester.
E não é segredo para ninguém a importância desse golo do Xandão. O Sporting elimina um dos primeiros Man Cities já milionários.
Uhum.
E nesta semana vi numa série de redes sociais... de várias cadeias televisivas no estrangeiro,
sim, sim.
Por causa na antecâmara desse confronto do Sporting com o City, precisamente a mostrarem o gol contra o Xandão. Por falar nisso, falei agora aqui em conteúdos e queria, antes de passarmos aqui outras perguntas, que também temos aqui, recebemos aqui algumas informações, mas antes dessas informações...
é o Fabrício Romano do primeiro
João,
show.
Eu e o Alex estamos a tratar pelo teu nome, João, mas temos aqui a paixão pelo Sporting, visível, toda a gente sabe, e temos aqui a parte da criação de conteúdos, e temos aqui uma fusão das duas. Como é que isto aconteceu? O que é que te deu para fazer isso? Para fundires as duas coisas? Conta-me um bocadinho sobre isso.
Assim, isso acabou por acontecer muito naturalmente, não foi planeado. Ou seja, eu comecei a fazer conteúdo tarde, comecei a fazer umas coisitas, mas fazia para mim e entre amigos e coisas assim.
Assim mais publicamente,
sim,
mais
exposto. Não fazia, tinha o meu Instagram normal, às vezes fazia lá umas piaditas. Pá, depois comecei a fazer, mas juntava tudo. Fazia piadas sobre tudo, mas, incluindo o Sporting, incluindo o Benfica, Porto, futebol.
Ok.
Pá, e houve uma vez que eu já fazia conteúdo com o Sporting, mas esporadicamente.
Sim.
Pá, e houve uma vez que havia uma, não sei qual é que era o nome, que era uma trend qualquer de dança.
Ai,
que é quando tu estás entre amigos e surge uma dança onde ninguém está à espera que surja.
Okay.
Pá, eu sabia que na altura alguém me tinha gravado com os amigos meus a dançar nas glotes nos 5 violinos.
Isso foi incrível.
Pá, no troféu dos 5 violinos, ok.
Na altura que o Sofia, pá, acho que foi há 3 ou 4 anos.
Ok, ok.
Pá, eu usei esse vídeo, mas só por brincadeira, como usava outros, estava lá assim
e calhou aquilo. Ser um vídeo com o Sporting, exatamente.
Sim, e calhou ser aquilo. Ah, pá, e aquilo bateu muito, eu assim, pá, olha, vou fazer mais uma ou duas vezes a dancinha, e aquilo começou. Pá, e depois começou, o pessoal começou a seguir, mas relacionado diretamente ao Sporting.
Okay.
Já ninguém sabe que eu fazia. Também não era, não estou a dizer que era conhecido. Atenção.
Como tu disseste, não tinhas tanta exposição antes.
Não tinha aquela exposição e quando apareceu essa exposição, que não é nada do outro mundo, mas apareceu...
Mas que é o que é?
É relacionado com o Sporting. Então, pronto, a partir daí...
É daí essa ligação.
Pronto,
mas
e
é
acabei mesmo por me ligar mais ao Sporting e
Sim.
E o Sporting também começou a ganhar.
Certo.
Tem que mostrar às pessoas que está a ganhar.
E,
né?
Tens esse orgulho em mostrar, exatamente.
Claro,
é isso mesmo.
E com essa exposição, que é completamente orgânica e a dança icónica, eu adorei ver na altura.
Faz mal a lombar.
O Alex estava aqui a rir-se imenso, não sei se vocês repararam.
Mas há algum jogador que se meteu contigo devido à dança?
Ou devido aos conteúdos que fazes, não é?
Sim, exatamente.
Ah, não, eu acho que... Não, eu nunca... Às vezes falo com o Mateus, foi para o Southampton. Acho que é assim que se diz.
Mateus Fernandes, sim.
Será melhor
é só dizer, não é,
Southampton.
É só
às vezes falo com ele, falava, porque conheci-o até no evento, depois estive lá a falar um bocadinho com ele, que ele falou disso, tu gajas assim, mas não sei o quê. Mas assim, os jogadores, acho que eles não sei se conhecem ou não, mas um ou outro deve conhecer também, porque aquilo, hoje em dia toda a gente partilha e toda a gente
vê. E falam entre todos, portanto,
mesmo
também.
Mesmo piadas fazias ou assim.
Pois.
Pá, falta fazerem a dança, mas isto tudo a seu tempo, não é?
Ainda vou lá chegar, não é?
Tenho que falar com o João Pereira para ver se...
Eu ia dizer aqui, eu acredito que tu possas vir a conseguir influenciar aquela malta a fazer assim uma coisa dessas engraçadas.
Não me buscava. Não me buscava ver o João Pereira a dançar.
Exatamente. Olha, João, eu tinha aqui uma pergunta para te fazer, de algumas informações que eu também fui recolhendo, não é?
Uma é pior que a outra.
O tópico é este. Maluqueiras que tenhas... Quando digo maluqueiras... Pode ser maluqueira, pode ser esforço, que tenhas feito pelo Sporting. E foi-me contado aqui um away teu.
Pronto.
A Moreira de Conos, a uma segunda-feira à noite. Pronto, e o que me chegou aos meus ouvidos foi que tu chegaste a Lisboa, foste a Moreira de Conos ver o Sporting, um away.
Isso mesmo.
E chegas a Lisboa às 4 da manhã, direitinho para o aeroporto, siga para Berlim ver o handball do Sporting.
Uau! Não, eu fui a casa só fazer o bigode.
Ah, foste fazer o bigode?
Nós viemos de propósito a casa.
João é dos meus, né? Também é do bigode.
Nós no handball tínhamos essa questão do respeito ao bigode. Então íamos para os jogos com o bigode. E nós fomos a Moreira de Cónegos, depois voltámos.
Uma segunda-feira à noite, uma apresentação sempre complicada. Uma segunda-feira à noite.
Descemos, fomos só a casa cada um de nós. Eles mais perto do que eu, porque deixaram em Lisboa, eu sou do Cacém, já disse onde é que sou.
Segunda vez.
Aqui não há oito, não há oito. Estás tranquilo, estás tranquilo.
Pode ser que fique com medo do sítio. Fui a casa, fui do Uber, fiz a... Pronto, não fiz a barba, tirei tudo também. Não.
Deixaste o bigode, claro.
Deixei o bigode,
como
peguei
também
numa malazinha só com uma repinha e...
Incrível.
E fomos para Berlim e incrivelmente estávamos a levar... O Vernaco, estávamos a levar o material ao intervalo e eu na brincadeira até disse, pá, eu avisei-vos que eu sou ético na segunda parte. Por isso vou ficar no bar do pavilhão até empatarmos e empatámos mesmo. Oh. Eu entrei e sofremos tipo dois seguidos. Eu já
assim, voltas para o bar.
Não, e assim, eu assim, não, eu vou ficar. E pá, e depois ganhámos mesmo o jogo.
Okay. Oh,
que era quase impensável ganhar esse jogo fora. Pá, e foi incrível.
Isso é outra coisa do jogo, que é a questão das segundas partes. Que é normalmente, isto é público, a maioria das pessoas que estão a ouvir já sabem, tens essa superstição. Começou por não ser, mas
começou por não ser. Não é? Agora acho que já não, este ano já não prometi nada. O ano passado prometia mesmo e os jogos do campeonato que entrei na primeira parte só ganhámos um.
E qual foi o jogo?
Com o
foi o Boa Vista. Foi no Bessa, que fomos mesmo obrigados a entrar.
Ok.
Entrou toda a gente. Pá, aí, depois foi em Braga, depois foi em Guimarães, na Luz e no Dragão.
Okay.
Não ganhámos nenhum deles. Também são jogos. Teoricamente,
que
muito mais difíceis. Também muito mais difíceis. Verdade. E também és obrigado a entrar
exatamente,
logo.
Exatamente.
Pá, e o da Luz, toda a gente sabe como é que o perdemos, que fiquei tão traumatizado que...
E disseste difícil.
Que eu disse, nunca mais, eu na primeira
parte. Olha, antes do desafio, exatamente, tens aqui mais uma ou duas perguntinhas para o João, não é? Portanto, eu ainda te queria perguntar, antes do nosso Alex lançar o desafio, que pode ou não ser difícil, vamos lá ver. E já agora, o desafio não é só para ele, é para vocês em casa também, exatamente, é para toda a gente fazer.
Não estejam já a rir.
Exatamente, não estejam já a rir. Eu queria te perguntar ainda, por Aways, porque sei que costumas ir a Aways do Sporting, e não só... como agora ficou provado, do futebol, 2 milhares também vais. E, portanto, qual foi assim a história mais caricata? Esta foi uma história de esforço. Tu não dormiste, direta, Moreira de Cónegos, uma segunda-feira à noite, chegas a Lisboa, siga para Berlim, só deixar ali o meu bigode como deve ser, como o Pedro Azevedo, pronto. E, não, mas uma história assim, caricata, de um away, e eu não, eu posso reduzir a shortlist, queres que eu te ajude a tua memória? Tenho aqui Faro e Vizela.
Fabrício, é Fabrício.
Eu tenho Faro e Vizela como dois aways em que podem ter sido engraçados com histórias caricatas.
Faro,
podes ver um se quiseres.
Não, eu por acaso até posso começar pelas modalidades, que foi o ano passado. Nós fomos também no. Fomos também de. Eu fui direto porque tinha ido sair, peço desculpa. Foi com a pessoa que te deu estas informações, fomos a Vizela ver o handball. E nós também com as modalidades também tínhamos aquela cena de entrar só na segunda parte. E quando íamos a entrar, a polícia não deixou. Nem a segurança disse, não, isto já está muito cheio, já não pode entrar. E nós, não, peço desculpa, eu entro sempre na segunda parte, isto não pode dizer que não posso entrar, que eu tenho o bilhete. E ela, sim, mas já desligámos o sistema, já está cheio. Mas, amigo, mas eu tenho o bilhete. Se isto é verde, é porque posso. Se é vermelho...
Claro.
E ela teve que chamar lá a pessoa que deu as respostas, começou a falar um bocado alto. Ah, okay, não, mas eu vou entrar porque eu quero ver o handball, e não sei o quê. Respeitei o bigode, e começou aos gritos, mas pronto, já não entramos. Lá veio o chefe da segurança e disse, vá, passem lá, mas tem que ficar ali naquele cantinho, não sei. Pronto, esse foi caricato só pela questão da segunda parte, pois, mas queriam deixar na segunda. O de Vizela, eu não me recordo nada do
ou
jogo.
Ou seja, portanto já sabes que é caricato?
Não estou mesmo... Epá, Vizela,
falaram em Vizela e em Faro.
O Farense foi difícil porque nós fomos a Coimbra, nós tínhamos prometido ir aos jogos todos do campeonato.
Ok.
Pronto, e nós tínhamos um aniversário de um amigo próximo, do grupo do Sporting.
Em Coimbra?
Em Coimbra. Nós fomos. Pronto, obviamente, quase toda a gente fez direto e estávamos um bocadinho abalados.
Certo.
A ver as coisas a tremer um bocadinho. Fizemos alguns brindes.
Mas fortes, porque foram. Não é?
E o resto do pessoal ficou do Sporting e disse, vocês são malucos, vocês não vão chegar a Faro. Eu sei que não, mas vamos tentar lá chegar. Então era tipo 2:30 da tarde, eu estava assim um bocado... Eu depois posso mostrar a foto se quiser.
Estava
bem, mas cheio de sono. Pronto, estava super cansado. Epá, e pegámos no carro, chegámos a 5 minutos do jogo começar, entrámos mesmo naquele limitezinho do intervalo, o jogo foi muito difícil, epá, e acabámos por ganhar. Epá, depois foi pegar no carro e voltar outra vez para Lisboa direto, sem descansar, sem nada. E,
época passada. O Sporting ganha quase a acabar o jogo.
Penalti do jogo.
Exatamente, lembro perfeitamente desse jogo. Foi um jogo muito difícil. Um estádio bonito, já agora, que já lá estive também naquele estádio, o estádio São Luís, é um estádio clássico.
Tenho pena que eles tenham metido no estádio do Algarve os jogos.
Também tenho,
perderam aquela
essência mais próxima, não é? Também tenho essa
e dificultava muito mais os jogos aos adversários.
Concordo muito com
isso. Facilita muito mais um Benfica e um Sporting jogar onde fazem a pré-época do que...
Gosto de saber isto, temos a mesma visão em relação a esta questão.
E falas em dificuldades, eu acho que, João, não vais ter dificuldades nenhumas no nosso primeiro desafio aqui.
Acho que vai ser fácil.
No primeiro show, acho que este primeiro desafio vai correr bem.
Vamos ver. Como eu vos disse, o Alex fala só o desafio para o João, mas vocês aí em casa, quando tiverem a ver isto, pausa, façam o desafio e só para ver as respostas dele.
Exatamente. Não há cara. Sem batota, só chegou.
Então, João, tens de dizer se o jogador foi formado no Sporting ou não.
Ai, que chatice.
Basta dizer sim ou não. Ok? Sim? Ai, então bora lá, João. Carlos Martins.
O Carlos Martins foi.
Nuno Valente.
Nuno Valente. Oh. Foi? Ok.
Hugo Viana.
É, pá, se aquele jogo não foi em Braga, se calhar. Foi em Braga?
Não, Sporting. Não,
foi no Sporting.
Adrian Silva.
Ainda bem que ele já saiu, já não se chatei.
Adrian Silva.
Ah, o Adrian, sim. O Adrian, sim.
André Almeida?
André Almeida, não.
Foi?
O André Almeida do...
Passou a formação do Sporting.
Eu sabia que ele era do Sporting.
Passou pela formação.
Ah, mas passou?
Sim.
Isto aqui tinha passado nos iniciais.
Olha esta. Ruben Amorim.
Não, Ruben Amorim, acho que é impossível ter feito a formação no Sporting.
Simão Sabrosa.
Simão Sabrosa fez, e é um episódio muito duro para o Sporting.
Verdade. Yannick Jalo.
O Jalo também.
Nani.
Nani, claro, foi buscar o Real Massa.
Manis.
Achei que o Manis... Não, Manis não.
Está certo.
Muito bem.
Miguel Veloso.
Sim, Miguel Veloso.
Silvestre Varela.
Varela, sei que... Mas foi, acho também que sim.
Está certo. Bruno Fernandes.
Não, Bruno Fernandes não. É Bruno Fernandes que é Boa Vista.
Boa Vista. Exato. Boa Vista. E depois já para o Udinese. E o último, Abel Ferreira.
Epá, ele fez uma data de jogos, eu acho que sim. Acho que o Abel
não
é.
Foi.
Não foi, mas era difícil.
Ou seja, desta lista toda que o Alex apresentou, o Ruben Amorim, Manis, Bruno Fernandes e Abel Ferreira são os que não foram formados, ou que não passaram pela formação do Abel.
Estás a ver como correu bem?
É verdade.
Pá, por acaso,
estás a ver mal.
Que chatice.
Eu digo-te aqui, eu vou dizer aqui, acho que acertaste mais do que a maioria da malta lá em casa.
É,
façam como eu vos disse antes, ponham uma pausa quando o Alex for perguntando e vocês respondam antes de ouvir a resposta do João.
Isto é um bom fun fact para adeptos do Sport, é saber os jogadores que foram formados ou não.
É verdade. Todos os jogadores que passaram. Tudo malta que passou pelo Sporting, outros não passaram,
o primeiro que foi, era o Nuno Valente.
É, Nuno Valente o segundo.
Tinhas Carlos Martins e Nuno Valente o segundo.
Exatamente.
Nuno Valente.
Formado do Sporting.
É verdade.
Teve mais sucesso no Porto, como
sim,
se vê.
Sim. Não, mas por acaso pensei que ele tivesse sido formado no Norte. Por acaso não. E não, não tinha mesmo qualquer.
Não, mas olha, digo já, passaste com distinção. Eu dou um bom mais neste desafio. Bom mais.
Bem, um bom
só
mais.
Só bom mais. Ver, malta, sobre.
Bom mais. É mais fácil.
Só com a cerveja nos lotes.
Está aqui, impecável, exatamente.
Adoro.
Olha, João, vamos continuar aqui. A seguir este desafio temos aqui ainda algumas perguntinhas e neste caso eu gostava de perguntar, e acho que os sportingistas também, qual é para ti, podes elencar os três, se quiseres, qual para ti a maior lenda do Sporting, o teu favorito e o melhor que viste jogar, que pode não ser o favorito e portanto já sabemos que está a critérios diferentes.
Sim.
E a maior lenda...
Pode ser que tu viste, por exemplo.
Sim. Não, acabaria por ser assim um perteu ao Manuel Fernandes. Acho que é difícil.
Do clube em geral, exatamente.
Qual é que era o segundo?
Segundo, o teu jogador favorito. Não tem que ser o melhor.
O jogador favorito. Epá, eu vou dizer o Jardel porque foi o primeiro que eu vi jogar e que me lembro.
E que te encantou. Exato.
Epá, e ganhámos com ele. Era, claro que era meu, não fui para o Marquês, obviamente.
Marcava gols em todos os jogos.
Epá, mas foi aquele primeiro que eu vi que. É isso, o Jardel. E tu
não
apostas no Jardel.
Queria ter aquele impacto.
Pronto, acaba por ser o Jardel.
E por último, o melhor que tu viste jogar. Que não tem que ser o teu favorito. Ou pode ser o teu favorito.
Esta é uma questão.
Isso aí já
é uma questão difícil.
Tendo em conta a situação do Sporting, as opções que nós tínhamos e os jogadores que tínhamos para cada posição, talvez o Bruno Fernandes.
Sério?
Acho que o Bruno Fernandes fez muito...
Consigo compreender isto.
Eu consigo, mas...
Epá, o Geokers, acho que, obviamente...
Mas o Bruno carregou equipas às costas. É isso. Equipas quase todas inferiores a ele.
É isso. O Bruno Fernandes conseguia pôr o futebol dele adaptado à equipa que tinha. Também tínhamos bons jogadores, atenção. Também não eram...
Sim.
Não estamos a falar de uma equipa da...
É audaz, mas respeito.
Sabes que eu percebo este acho o Bruno Fernandes.
Ele vai dizer o Lieta, não vai?
O Lieta
também acho que...
Também não foi campeão,
não foi campeão.
É isso.
Mas é acho que o Bruno Fernandes, enquanto a situação do Sporting em si, acho que...
Alavancou sempre a equipa para cima, não é?
E puxava o máximo possível. Acho que ele não conseguia puxar mais que aquilo.
Só com o Alex.
Quer ver um campeonato ganho.
Nós temos aqui um tete-a-tete. E o Alex, João, para estás a par, quem nos está a ouvir já sabe, que é o Alex tem esta questão.
Sim, que
e eu consigo compreender que é... eu quero, o Alex tem assim, eu quero vê-lo a ganhar. E depois de ele ganhar, eu vou pô-lo noutro patamar. Eu,
sim,
pelo
é
teu argumento, eu já o coloco nesse patamar, porque de facto, se formos a ver... As equipas em que ele esteve ainda não se coordenaram para ganhar campeonatos.
E vamos ver como é que o Pote vai ficar visto na história do Sporting.
Ah, não, mas o Pote, eu acho que quando sair, a nível de lenda, acho que está a falar do Bruno Fernandes.
Posso adiantar 6 anos, 4 anos com o
Bruno.
Posso adiantar que se calhar já vamos falar de Pote um bocadinho mais à frente.
Eu acho que foi com o do braço no microfone, estou nervoso.
Não,
está bom. Tá
mas eu estou a ouvir perfeitamente, está tudo bem.
Não, mas acho que a questão do Bruno... Epá, e temos que também ser sinceros, o Sporting estava uns furos abaixo do Benfica e do Porto. Estava ou seja, bastante... para além de ser campeão contra aquele Benfica e contra aquele Porto, acho que era muito...
Sim, e ganhar
acho que era muito mais difícil.
E
sim,
acaba
sim,
por ser icónico também.
Alex, temos ainda uma pergunta, não é? Para tu lançares antes de eu fazer o desafio 2 ao nosso João.
É, acabamos de dizer qual é que foi o jogador do Sporting que gostaste mais.
Foi esse, ou seja, isto porquê? Porque nós ouvimos, há bocado falavas on-off do Psy.
Sim, vocês fazem
o desafio.
Te fez o desafio, não é? E portanto, o que é preciso para o Gyökeres entrar no lugar do Jardel para ti?
Acho que agora já só é um pro forma. Okay. Assim, eu quando ele sair já
vai ser mais
é só porque ele ainda está, okay, pronto, okay, então vamos deixar os dois.
Okay.
Pá, quando já sair os dois, já só dá
certo,
lugar.
Certo,
mas sim, acho que o Gyökeres neste momento, aquilo que oferece ao Sporting, já ele joga muito bem a bola.
É uma brutalidade. É uma brutalidade.
Acho que é mais por aí. Eu acho que o Jardel é aquela questão, foi mesmo marcante para... e fez uma coisa incrível e é botador.
Sim.
Também não é brincadeira.
Jogando em Portugal, é verdade.
E este século não há dúvidas. É Mário Jardel e Vítor Gyökeres, dos dois melhores.
E depois temos um
Lietzen. O Lietzen, obviamente, mas.
E o Basdos, que era um finalizador na
Mas abaixo. Abaixo de Jardel e de Gyökeres. Claro.
Ah, não, sim. Eu acho que estão os dois.
Muito bom. O Lietzen, então, tem uma história no Sporting fantástica, obviamente.
Eu acho que
depois do Porto, quando faz aquela.
É o Slimane, o Basdos e o.
Está-te a provocar. Já viste que lançou o nome Porto aqui para cima da mesa.
Não. Estou a provocar o Jorge Jesus.
Estou a brincar com a ti. Estou a brincar com a ti, Alex.
Acabou por ser bom nesse sentido.
Olha, o Alex.
Ele é que não gosta de Jorge Jesus, que ele deixou de
fora. Ah, tu viste isso? Concordas comigo? Ou não? Tem que ser top 5.
Mas peraí. Nós agora vamos ao desafio 2, que é o Alex para lançar, mas. Não vamos perder mais de 10 segundos nisto, mas percebeste o meu argumento. É mais
desafiante para o
Jorge
Botafogo,
o que está a fazer no Botafogo do que o Jorge Jesus. Era esse o argumento.
E o desafio 2 é qual é o melhor 11 na era Ruben Amorim. Convidamos também os espectadores lá em casa a escreverem nos comentários os melhores 11
e é para todos,
na era Ruben Amorim.
Nós todos aqui isto vamos fazer. E o João vai fazer, o Alex vai fazer e eu vou fazer.
Este
cada um tem o seu
11.
E antes de eu dizer, o melhor jogador na era Ruben Amorim, para mim e para o Pedro, é Pedro Gonçalves.
Sim.
Concordas?
Eu estou mais que... Está mais que escolhido o Pote, eu vou escolher ser por Pote.
Não, porque, João, antes de tudo, é muito... É isso que eu tinha...
O Pote é o meu jogador favorito da... 81 golos, 56 assistências.
O Alex dá-te dados, e eu pergunto a ti. Nós falámos há pouco ao off, não aprofundámos isto, que era para deixarmos aqui também para o episódio em si, para sabermos a opinião do outro. O Alex diz isto, nós quase semana após semana repetimos em relação à importância do Pedro Gonçalves,
uhum,
do Pote no plantel do Sporting, uhum, nos consecutivos plantéis do Sporting da era... Ruben Amorim, deste Sporting mais...
E a adaptabilidade...
Em posições diferentes. E, portanto, perguntava-te eu, antes de ir para o teu 11, se concordas connosco que ele é a cara deste projeto do Sporting destes últimos anos?
Sim, sim.
E porquê?
Não, eu acho que ele é mais que a cara do projeto do Amorim. Até tenho medo que o Amorim eu quero vir buscar. Eu gosto muito. E dá para ver a importância dele, que era aquilo que o Alex também estava a dizer, porque ele não joga só numa posição.
Pois.
Ou seja, o Amorim é do tipo, ok, joga quem jogar, mas o Pote vai ter que estar ali, nem que seja central. Tanto que havia muito aquelas, às vezes, os adeptos, epá, mas ele a média não dá, não faz a mesma coisa,
pois
epá,
não,
ele tem o talento mais ofensivo.
É verdade.
Mas ele acrescenta onde jogar.
É isso. Epá, é? Eu acho que todo o projeto e a tática vai muito em busca daquilo que o Pote consegue ou não.
Concordo
dar à equipe e levar a bola para os vários locais do campo.
Concordo
jogando nas várias posições.
Dito isto, tens o Pote no teu 11?
Ah, tem. O pote da era Amorim é o meu jogador favorito.
O
Marcelo Inácio.
Não, menção honrosa para o Trincão, obviamente. Sempre.
Não, para o Paulinho.
Eu, peraí,
e para o Paulinho,
que,
para o Paulinho que fez. O Paulinho faz uma evolução incrível.
Nós temos que ir aos 11 dos 3 e tu vais ser o primeiro, obviamente. És o nosso convidado, portanto tens a primazia. Eu vou fazer um disclaimer para vocês que estão a ver e a ouvir. Estes dois, que estão aqui à minha esquerda.
Muitas menções.
Estes dois. Nós estamos a... Malta, é um 11, cada um escolheu o seu 11. Eles fizeram o 11, eles fizeram o banco de suplentes, eles fizeram os jogadores para a bancada, eles têm menções honrosas para todos.
E os jovens aqui,
eu só tenho o 11.
Isto é devido ao Ruben Amorim, por isso obrigado.
Não, é verdade, é verdade. Diz muito o trabalho do Ruben Amorim.
Estou só o telemóvel, tenho aqui a nota
do. Tens aí as notas do teu 11, portanto, João, manda vir o teu melhor 11 da era Ruben Amorim.
Ah, manda todo, não é? Por posições? Ah, ok.
Não, podes.
É pá, eu à baliza vou pôr o Adam, apesar de tudo. Ele entra, pronto, é campeão e é muito importante. Uhum, tem defesas uhum. muito importantes, principalmente. No primeiro título. Isto é para utilizar a tática do Amorim, atenção.
Sim, é uma tática. Fazemos assim, diz o teu 11, depois eu digo o meu 11, e depois discutimos um bocadinho sobre
isso. Okay. Então, defesa esquerda, vou pôr o Nuno Mendes. Pá, acho que é super talentoso e é a forma como ele entra no Sporting é incrível. Uhum. Menção honrosa para o Nuno Santos. Vou começar as menções honrosas. Vou começar as menções honrosas. Bem, o central do lado esquerdo será o Inácio. Uhum. Menção honrosa para o Fedal, não é? Pelo preço e pelo valor que
mas
teve
é ai,
e pela importância que teve na,
no ano do título.
No ano do título, acho que é muito importante. O defesa, pronto, central, neste caso, central no centro, Coates, será sempre.
Acho que isso aí não
terá, acho que esse aí não. Menção honrosa
para o capitão.
Este aqui vou deixar só para o Coates.
Certo.
Central é pá, do lado direito foi muito difícil, mas eu adoro o Diomandé.
Igual.
Gosto muito. Menção honrosa ao Quaresma. Que ele é campeão, sai, nós não somos campeões, eu volto e somos campeões outra vez. Toma. Portanto, o Quaresma tem qualquer coisa nele que um é muito importante. É?
É um amuleto,
ou seja, é muito importante. Se calhar nós estamos preocupados com o Ruben Amorim e o Quaresma, não podemos deixar sair.
O homem tem que ficar no
ele tem que ficar ali e tem que jogar. Médio defensivo, acho que é a posição mais difícil de escolher, era Amorim, porque só tem três incríveis:
vai haver debate.
Palhinha, Ugarte e Hillman.
E para ti?
Epá, eu vou escolher o Hillman porque acho que ele vai dar um grande capitão da história do Sporting.
Ok.
Menção a Rosa para o Palhinha. Meti estes dois porque são os dois campeões.
Sim, sim, sim.
O Garte não foi campeão, mas não certo, foi por certo, isso certo. Acabo por
na direita quem
depois,
tens?
Agora é o médio
sim,
pronto, agora é o assim.
Sim, epá, é muito injusto, epá, eu não quero deixar o Morita de fora porque eu adoro o Morita. Acho que é o jogador mais disciplinado que eu vi jogar no Sporting.
Gosto.
Tipo, a nível de...
Pá, aquilo,
o homem diz para fazer aquilo, ele faz aquilo.
Exatamente. É que todos os treinadores gostam de ter.
É isso.
Ele cumpre a risca com o treinador pede.
Certinho, não... Pá,
sim, sim.
Mas acho que fico muito indeciso entre o Matheus Nunes e o Bragança. Principalmente o Matheus Nunes com a importância quando ele sai antes do jogo do Porto. E se percebeu o que é que aconteceu no resto da época sem ele.
Exato.
E o Bragança, que acho que...
Está a um nível atualmente...
Que neste momento está ao nível que esperávamos. Olha, daquela lesão.
Seleção, na minha opinião.
É isso.
Está a um nível de convocado.
Acho que já poderia ter uma chamadazinha, não para ser titular.
Mas convocados.
É, como os jogadores normais do Sporting, não é? Normalmente só vão lá...
Roberto Martínez, ouviste?
Aproveitar a fazer, Martínez. Tem que ser em espanhol, alguém fala espanhol.
Hablo.
Eu hablo um pouquinho.
Epá, agora a parte da frente. Epá, é difícil. Vou pôr o pote do lado esquerdo.
Sim, igual.
Claro.
O Sarabia do lado direito. Apesar do Sarabia... Não está tanto coisa.
Eu não tenho.
Pois, era aquele que, se calhar, nós estávamos a debater.
Vamos ver.
Com menção honrosa, obviamente, ao nosso Trincão. É pá, esse tinha que... Acho que
menção a evolução do merecida, Trincão... Justa.
Acho que sim, o problema do Trincão sempre foi a pressão. Ele jogar com muita pressão. Ter medo de errar.
Quando começou a soltar.
É isso.
Em 2024,
este se ele se solta, acho que ele tem muito talento.
Este ano civil tem sido fantástico, sim, Trincão. Porque já foi muito bom na segunda metade da época passada.
O líder é assistência da liga.
Soltou-se, como tu disseste, e a partir daí...
E deixar de ter medo. E o avançado, acho que não é difícil. Xermiti, porque ele seguia-me no tipo. Não, mentira! Mentira, ele seguia-me um abraço.
Certo, certo, certo.
Acho que era ele, não sei se era um perfil fake ou se era mesmo ele. É o Geoqueres, com menção honrosa, obviamente. Para o nosso Paulinho.
Menção honrosa, justo.
Se fosse o melhor, não, se a Liga Mexicana era o Paulinho.
Na direita, meteste quem? Na direita,
meteste quem?
É pá, meti o Sarabia, até meti ele.
E na ala direita? Tu meteste pelo menos ala esquerda e na ala direita?
Ah, esqueci-me do. Depois foi, esqueci-me do. É pá, vou pôr o porro. Começam a rosa para o nosso Catam, heróis.
Portanto, é das melhores duplas de atrás que já
o 11 do João é composto por António Adan.
Sem as menções a rosas, seria Adan, Nuno Mendes, Inácio Coates e Diomandé e o Porro. Depois Gilman e Bragança. E depois Pote, Sarabia e Geoqueres.
Muito bem. Alex, o teu 11?
O meu 11 tem Adan, Gonçalo Inácio, Coates e Diomandé. Concordo plenamente contigo. Depois as laterais, acho que é as melhores laterais da era Ruben Amorim. Nuno Mendes e Pedro Porro. O meu meio-campo é, sem dúvida alguma, a decisão mais difícil de fazer. Mas eu concordo com... Eu tenho Palhinha e Matheus Nunes, devido à importância que Matheus Nunes tinha e com a saída dele notou-se muito. E o meu trio de ataque é com Pote, Guioqueras e eu tenho Paulinho. Foi campeão duas vezes, com duas equipas diferentes.
É verdade.
Com o Ruben Amorim e soube adaptar-se para jogar com ponta de lança Vítor Gyökeres e marcou 20 gols em todas as competições. Sim, sim.
Verdade. Por isso... é muito bom.
Olha, agora é que vamos perceber se aquele meu nome era aquele que tu achaste.
Ver agora.
O meu 11, o meu melhor 11 da era, Ruben Amorim no Sporting, eu vou com o António Adana Baliza, depois defesa a 3 com Gonçalo Inácio, Coates e Diomante. À esquerda, Nuno Mendes. À direita, Pedro Porro. Meio campo a 2 com Morten Hjulmand e Mateus Nunes. E depois, no apoio a Vítor Gyökeres, Pedro Gonçalves, Pablo Sarabia e na frente, Vítor Gyökeres. Eu sei que o Sarabia não foi campeão,
a nível de talento,
mas é o argumento que o João disse. O talento, a qualidade dele, e foi o melhor jogador do Sporting naquela época. Impressionante. Não,
jogava, era incrível.
O Sarabia não ganhou títulos, lá está, mas teve ali um cunho muito importante. E, portanto, parece-me que... Lá está. As menções honrosas, eu gozei com as menções honrosas deles, mas justiça
seja feita. E nem falamos do Matheus Reis também, que é muito jogador,
há muitos
jogadores
e adaptável.
Vocês podiam falar, e eu acho que isso é o maior mérito que podemos dar também a Ruben Amorim, que é sobre, sem dúvida, evoluir uma série de jogadores.
E puxar o melhor dos jogadores.
E puxar o melhor de muitos jogadores.
Valorizou, portanto, o plantel do Sporting 3 vezes.
Esse é um mérito, sem dúvida, que nós temos a dar. Antes do próximo desafio, nós temos aqui uma perguntinha aqui mais sentimental. Mais sentimental, não precisas demorar muito tempo nessa, eu percebo, pode custar um bocadinho, não queremos ir uma lágrima, mas há uma coisa, eu tenho aqui lenços também, não há problema. Não, estou a brincar contigo. A questão é esta, é como é que tu te posicionas nesta questão da saída do Amorim, neste sentido, que é, se estás mais triste com a situação, ou se por outro lado consegues ter essa gratidão e essa alegria pelo que ele fez no Sporting. Ou ambas,
estou a começar a chorar.
Se calhar é um bicho das duas, não é?
Daniel Oliveira.
O que é que dizes dos olhos?
Não, estou triste. Eu acho que qualquer sportinguista fica triste com a saída do treinador, de um treinador como o Ruben Amorim, principalmente com o trabalho que estava a ser feito.
Claro.
E eu acho que aquilo que dói mais não é a saída do Amorim, mas a saída do Amorim na altura que é neste caso. Estamos a falar de outubro, é uma
época que está a correr muito bem.
É isso, está a correr muito bem, vai entrar numa fase difícil, vêm os jogos também difíceis da Champions, ainda faltam jogos muito importantes do campeonato e adversários muito difíceis. Temos agora a deslocação a Braga, por exemplo, e por mais que pareça que não, mesmo o último jogo, e até estávamos a falar há pouco, nós demos 5-1 ao Estrela, mas não é um resultado que engana muito. Nota-se que a equipa estava um bocadinho mais...
Ansiosa,
Estrela,
não é?
Muito ansiosa. E o Estrela jogou muito bem à bola, principalmente na primeira parte.
Verdade.
E Israel foi muito...
Isso. Foi a emissão do Israel.
Foi a emissão honrosa que eu me esqueci de dar ao Israel.
Israel, okay.
Estás a dar agora.
Epá, eu tenho medo que aquilo possa afetar o balneário, porque parece que não estava... O Ruben Amorim conseguia criar muito aquela sensação de família.
Verdade.
De todos vão dar o máximo, nós sabemos que se ele não consegue chegar à bola, vai lá estar o outro... Se não joga este, vai jogar o outro e está feliz na mesma.
Onde vão todos?
Que muita gente... Ah, eles agora vão jogar com raiva e vão ganhar na mesma. Assim, isso funciona até à primeira derrota. Temos é que ver depois como é que se processa.
Mas tens confiança, apesar de tudo?
Não, mas tem. Acho que o Sporting joga muito bem. Tem, dos três grandes, acaba por ser o que está mais rotinado.
Os automatismos estão bem, mais
acho
bem montados.
Eles sabem bem. Também acho que não é por acaso a escolha do João Pereira, se vier a confirmar. Que,
sim, pronto, exato,
o
não sabemos ainda.
Ainda não confirmou. Exatamente. Mas é a mesma tática, as mesmas rotinas em campo. Ah, e o pronto. Resto é acreditar, mas estou triste.
Estás com um misto, não é?
Acho que poderia não ter sido desta maneira e nesta altura, mas...
Mas por outro lado também tens essa gratidão pelo trabalho.
Mas eu também nunca me deram 8 milhões ao ano, por isso eu também não sei muito bem como é que... A missão me deu cerveja às vezes na relote, portanto...
E olha,
e eu estou lá, estou lá.
Exatamente.
E a verdade é, o Sporting é a única equipa nas top 10 ligas europeias...
Ganhou jogos todos até agora.
100% vitorioso, 10 em 10. Com só 3 golos feridos.
O PSG perdeu este fim de semana contra o Ajax, exatamente.
Exatamente.
Isso mesmo.
Francesco Farioli.
Deste toque, é verdade.
No private show.
Olha, Alex, manda lá virem o desafio 3 para o nosso jogo.
Estes desafios estão muito curiosos.
Tem a ver especificamente com o Ruben Amorim. João. Estamos aqui a entrar nesta fase.
Ui.
Olha, João, só podes falar quando ouvires um treinador melhor do que o Ruben Amorim. Estás preparado, João? Gosto. Marco Silva. JJ. Abel Ferreira. Company. Enzo Maresca, Ange Postecoglou, Xavi, Thiago Mota, Arteta, Arne Slot, António Conte, Gasperini, Xabi Alonso e Pep Guardiola.
Ah, pronto, também não vamos.
Só Guardiola.
Epá, eu tenho uma justificação para isso, sei que me vou chamar de maluco. Mas nós temos que perceber que o... Temos, não estou a falar para vocês do tipo...
Sim,
vocês
não
precisam nada disto,
atenção. Não, não, temos, mas tipo, estou curioso.
Não, epá, o Ruben Amorim aparece sem grande experiência, sénior, acho que era 8 jogos como sénior.
Máximo 10 jogos.
É isso, acho que era 8. Epá, e ele faz um trabalho incrível, até de uma das coisas que estás a dizer, levou o projeto ao nível de ser a única equipa neste momento só com vitórias na Europa.
Isto é um dado. Espetacular.
E estamos a falar no isso, Sporting. O que parece que não, porque nós gostamos sempre, o Sporting é grande, e é um grande nacional, como
mas
é
o
óbvio.
Contexto anterior, não é?
Mas o contexto anterior é uma equipa que está há 19 anos sem ganhar. Uhum. Havia muita pressão para ganhar, e há muita, e nota-se que o Amorim adapta muita coisa ali.
E conseguiu,
e adaptou,
não é?
Conseguiu. E conseguiu aquilo que estavas também a dizer, puxar do melhor dos jogadores.
Uhum.
No ano a seguir, pá, acho que é aquela dupla jornada que nos acaba por afastar do bicampeonato, o Santa Clara e o Braga, que perdemos
certo.
Os dois jogos seguintes.
Certo, certo. Lembro-me bem.
Pá, depois ficámos em quarto, é um facto. Mas, isso também,
mas houve crença no projeto aí da parte de todos.
É isso, mas e houve a crença e a verdade é que foi campeão outra vez. E acho que este ano o Rubén Amorim ficando acabaria por ser campeão outra vez. E é mais por aí que eu escolho. É óbvio que, por exemplo, o António Conte é o...
Não, claro,
é o António
o
Conte, não é?
Aqui nomes de grandes treinadores, não, sim, obviamente.
Não, não, Gasperini, Gasperini faz, não,
mas,
faz um trabalho...
Um trabalho
mas é, pá, basicamente o que o Amorim fez quase no,
João,
no Sporting, mas ele é a Atalanta, também está um patamar abaixo dos outros, é um facto.
E sim, uma coisa, eu concordo muito com o que estás a dizer e gosto da tua coragem em dizer isto, porque daqui a 2-3 anos, se calhar és um visionário. Porque eu acredito mesmo...
Finalmente o Bruno vai ganhar...
Eu acredito muito que o Ruben Amorim acredite nele mesmo que ele irá ser o melhor treinador do mundo.
Eu acho que ele escolhe o United por causa disso. Ele acaba por dizer que é a mesma situação do Sporting. Neste momento está abaixo dos outros grandes. Uhum. Ah, posso fazer o que eu quiser, porque pior também já não acontece.
É o pior arranque do United na Liga desde 1986. 10 jogos, 12 pontos.
Tiveram que expulsar o Ferguson de lá para não chorar o homem dentro do
estádio. Mata aí em casa, vou trazer uma bola de cristal para o Alex. Já tinha encomendado, agora vou mandar para o João também. Os nossos futuristas, estou sempre a dizer que o Alex é um futurista porque, e bem, tem estes pensamentos a médio e longo prazo para os treinadores, para as equipas. E eu, já agora, este futurismo que eu te vou perguntar não é assim tão longo, acho eu. É uma previsão, que tu agora falaste que se Ruben Amorim tivesse ficado, acreditavas piamente no bicampeonato, mas previsão para o Sporting no final da Liga Portuguesa e nesta Champions. Onde é que chega o Sporting de Champions e onde é que acabará o Sporting? Em que lugar na Liga Portuguesa?
O Sporting isto. Pode fazer a melhor Champions League
sempre. Também não é difícil, não?
Neste momento o Sporting está em primeiro. Sporting está em primeiro e está no top 8 da Liga dos Campeões. Se acabasse agora a fase de Liga, o Sporting qualificar-se-ia
no campeonato. Eu acredito que, apesar de tudo, ainda dê para ficar em primeiro lugar. Champions, acredito no modesto quartos de final, okay. Por aí, mas ainda acho que...
Modesto, não é modesto, é bom.
Não é modesto.
Eu acho modesto porque eu acho que se correr bem vamos a Munique, mas acho que o modesto aqui é um quarto de final. Mas acho que ainda
se
falta...
se correr mal, vais
acho,
para os quartos.
Vou para casa chorar.
No limite vais ao Marquês e a Munique, é isso, bem equipada à Sporting.
Sou o primeiro, sim. Mas acho que, ainda falta tanto tempo. Mas eu acho que vamos ser campeões e acho que as pessoas têm que se começar a preparar e a vestir a rigor. Olha, para o Marquês, olha, se quiser até levo já esta camisola que está aqui. Epá, fazemos uma coisa. Um gajo começa já aqui um...
Espera, esta camisola é nossa. Ah, Alex, espera aí.
Que chatice. Isso é uma sobra de palmas.
Mas olha,
já veio aqui para
a cá. Temos aqui uma que a nossa fantástica produção tinha aqui prontinha.
Olha, o Alex já disse, também quer essa.
Quer essa? Deixa aqui.
Tínhamos aqui esta camisola. Bem, esta aqui, é a nossa camisola. Já. Alex e João, esta dança daqui, está aqui no nosso quadro, faz parte da mobília, faz parte da nossa casa de private show.
E reparem que eu estrategicamente estou a tapar a que está atrás de mim, de propósito.
É verdade. Sim. Por acaso, agora a do Sporting e o Sofá, meio que estou a tapar a outra também.
Também
estou
a tapar a outra.
Só se vê aqui a do Sporting.
É o que interessa. Não.
É o que interessa. Porquê? Porque nós temos um giveaway da Betano, exatamente... Para ganharem esta camisola do Sporting, o que é que precisam de fazer? Precisam de estar atentos às redes sociais da Betano, seguir a Betano no Instagram e estarem atentos a esta belíssima camisola que o João ostenta aqui.
Já fez, vai ser assinada para mim, obviamente, não é?
Quais é que tens este ano, desta época?
Tenho esta
a branca.
A branca foi, ficou muito bonita.
Muito bem conseguida.
Adoro,
sim,
adoro a branca.
Mas agora nós temos muitas, não é? Também é difícil ter todas. Que aqui
agora há edições especiais, é várias camisolas.
São muitas, mas esta é a branca.
É que nós, os três, eu, o Alex e o João, e o Private Show e a Betano, vos propomos a ganhar. Não é nenhuma dessas, é esta, é o kit principal de Sporting. Sigam as redes sociais da Betano, estejam atentos aos próximos dias, porque vão estar todas as informações para este fantástico giveaway do Primeiro Show.
Se concordarem com as minhas respostas nos desafios.
Quem não concordar, vamos passar pela censura da Betano. Quem não concordar com os desafios do João, com as respostas, não leva a camisola.
E a cor mudou, e a verdade,
Alex,
é que falaste em Munique.
A cor mudou.
E quem vai a Munique agora vai ser o Benfica. Como é
mas
que
antes disso, o Alex é um apressado. Eu não digo.
O Alex está muito ansioso para saber qual é o resultado.
O Alex quer muito. Ele pensa sempre à frente. Atenção, isto é bom. Se tu fosse o número 10, Alex, tu eras aquele número 10 que pensava à frente. Recebias a bola.
E tem tanta falta de número 10 no futebol?
É, hoje em dia.
Hoje em dia,
o Alex recebia a bola, João, era aquele número 10 que recebia e já tinha pensado. Onde é que tu estavas?
Estava lá.
Paulo
Gavi.
Onde é que eu estava no segundo posto porque tu me passaste a bola? Então já pensava em tudo. Antes disso, temos aqui um desafio. Agora sou eu que lanço este desafio. que é? É um teste ao teu sportinguismo.
Oh, pronto.
É um teste ao teu sportinguismo, que é, se me consegues dizer, e vocês em casa também, de cabeça, o 11 do Sporting na final da Taça UEFA, em Alvalade.
Que chatice.
O 11 do Sporting na final da Taça UEFA contra o CSKA de Moscou, final que infelizmente o Sporting
perdeu. Eu tentei apagar tudo da minha memória desse dia.
E nós hoje quisemos te chatear. Estava-se uma conversa demasiado simpática, demasiado... E já agora, para dar contexto, esta final, isto é na Taça UEFA, que antecede a Liga Europa, porque há malta que nos vê que já só viu a Liga Europa. Isto é a Taça UEFA. Foi no ano 2004-2005, foi nessa época. O Sporting vai à final em Alvalade, contra o CSKA de Moscovo, de Wagner Love e Daniel Carvalho. Lembramos desse nome.
E há quem foi
Wagner Love.
E eu posso já dizer aqui, eu lembro-me de um marcador, do marcador do gol do Sporting.
Isso foi o Rogério.
Lateral-direito.
Lateral-direito, um grande charuto fora da área, com arco.
Já está.
O Roberto Carlos diz que aprendeu com ele a rematar da maneira que rematava. Bem, o Ricardo, a baliza.
Ricardo na baliza.
Uhum. O Rogério.
Eu estou a abrir aqui o 11 que é para confirmar, para dar check neste. Eu acho que faz assim.
Eu acho que todos. É que isso é mesmo aquele episódio que tu queres apagar da tua cabeça para sempre.
Então tens Ricardo, Rogério.
O Ricardo e o Nelson, que era o guarda-redes suplente. Rogério, Polga, possivelmente.
Polga não.
Não está.
O Enecari, não.
Podemos dizer, linha defensiva, exatamente. Eu posso dizer aqui, o Rogério não está na linha defensiva. Jogou titular, mas não está.
Sim.
O comentador no futebol é mente.
O Abel não deve ter jogado nessa.
Há um comentadorzinho também. Não, comentador. Um comentadorzão. Foi capitão.
Lietzen do Alá também estiveram lá.
Uhum.
Lietzen como titular, do Alá não como titular.
Não teve como titular? É na Caridi, não teve?
Teve sim, senhor.
Está certo.
Começa por aí, exatamente.
Um jogador com um grande remate.
Ricardo, obviamente, era na Caridi na defesa.
Eu estou a pensar assim pelos nomes: Miguel Garcia.
Sim, senhor.
Uhum.
Rochenbach.
Sem dúvida. Faz bem.
Miguel Garcia, Rochenbach. Telho.
Rodrigo Telho, precisamente.
Lietz, o Dualá não jogou.
Um treinador.
Um treinador garrito, pá, que hoje em dia tem uma garra esse treinador. Pá.
O Abel. Não jogou. Era lateral-direito.
Não é esse treinador.
Mas
também tem muita garra.
Mas tem o Sporting. Treinador de Sporting.
Há bocado
falamos.
Era o treinador. José Peseiro. Há bocado falamos do gol do Xandão. Lembras-te do gol do Xandão ao City?
Ah, o Sapinto. Pois
é, verdade.
Exatamente. Do pôr da frente, Sapinto.
E depois foi.
E uma maçã.
O João Montinho, sim. Esse aí, pá, ia deixar para o final. É impossível esquecer.
Há aqui um jogador.
Ah, capitão.
Todos os verões ia para um clube aqui ao lado, no país ao lado, não é? Ia sempre para um clube da cidade de Madrid. Todos os verões falava-se que esse jogador ia
Beto.
Para o... Exatamente.
Uhum.
E vou dar outra pista. E um craque já vai com a meia em baixo, no meio campo do Sporting. Aquela meia em baixo, fazia o último passo. Aquele último passo sempre decisivo.
Rochenbach, Miguel Garcia...
Exato, quantos disseste?
Rochenbach.
Não, Rochenbach já disse.
O Viana não... O Viana não...
É português.
Estava no banco.
Português, meia em baixo. Português, meia em baixo, número 8 nas costas.
Vocês estão-me a destruir a minha carreira sportingista. Eu já não tenho carreira.
Não estamos com os sportingistas, vão perceber que tu quiseste apagar da tua memória.
Epá, não estou mesmo a ver.
É o jogo que te falta. Já disseste. Ricardo, Miguel Garcia, Enacariri, Beto, Rodrigo Telho, Rogério, Rochenbach, João Moutinho, Sapinto e Lietzen. Portanto, falta-te um.
4.
E calma.
3.
Médio, português. Meio em baixo. 2. Classe. Clássico do Sporting.
0,5.
0,25.
0,10.
Não, vou falhar.
Então,
quer dizer, o mais fácil não digo, mas.
Qual é que era mais fácil?
Talvez o Lietzen assim.
Ah, já tinhas dito.
Sim.
Certo,
não estou a dizer se calhar foi o mais fácil.
Ah,
então. E a resposta é?
Pedro Barbosa.
É pá, que chato.
Número 8. Aquela meia em baixo.
É pá, não me estava
a lembrar. Aquela meia em baixo.
Então, mas como é?
Mas lembraste o gol do Rogério. Um patar de fora da área, exatamente.
E quando formos o segundo, depois de mandar ao posto, pá, que chatice.
Olha, já agora, os sportingistas, fiquem com esta.
Houve o pre-bet show no futebol.
Fiquem com esta. O João, obviamente, quis apagar este jogo da memória, sem dúvida.
Pedro Barbosa é uma
também, mas nós tínhamos que dificultar aqui os desafios. Os outros todos fizeste com uma perna nas costas. Este era o último desafio só para ti, portanto, tínhamos que dificultar isto. Olha, Alex, por falar em dificuldade, Alex e João, dificuldade é que esta semana... É a Semana Europeia. Nós, como vocês sabem, na semana passada já comentámos os jogos que vão acontecer terça da Liga dos Campeões, mas quarta-feira há um Bayern-Benfica. Se há pouco falávamos que o Sporting estava bem no top 8 da Liga dos Campeões, o Benfica esteve até à última jornada e está ali bem também ainda nos lugares de play-off. Alex, e o Benfica... agora vou primeiro a ti, já vou ao nosso convidado. É isso, Bayern Benfica, quão difícil é? Como é que fez o Benfica no final desta semana, se no mesmo lugar, mais à frente, mais atrás?
Primeiro, jogar em Bayern é sempre dificílimo, e também com a história toda que o Bayern tem com o Benfica,
não é arrasador.
Mas o que eu tenho de dizer é, na Liga, o Benfica, o de Bruno Lage, está 5 vitórias seguidas.
É verdade.
Está numa ótima forma.
Uma entrada.
Kerem Artürkoğlu está numa excelente forma também. 9 jogos, 8 golos, 3 assistências. Mas aqui, do outro lado, temos Harry Kane. E Harry Kane, 17 golos, 8 assistências, a forma de jogar, Olise, Company nos últimos 3 jogos, só marca e nem sofre o Bayern de Munique. Por isso, eu pessoalmente penso que o Bayern vai ganhar este jogo 3-1, frente ao Benfica.
Mas Bayern 3, Benfica 1, acreditas que querem marcar um gol e ainda marca um gol?
Exatamente. É, e marca em todas as jornadas da Champions League até agora.
João, a tua previsão para este jogo, para este duelo?
Eu concordo 100%. E se o registro do Benfica... Que o Bayern não é bom, quanto mais que o Sporting, não é?
É verdade.
Nós também temos ali uns jogos muito difíceis com o Bayern de Munique, que não foram nada.
À exceção do Porto, que venceu uma Taça dos Campeões Europeus contra o Bayern,
precisamente. E aquele jogo no Dragão.
E sobre o Dragão, o registro do Bayern contra equipas portuguesas é avassalador.
É uma equipa
neste caso, neste duelo contra o Benfica, é muito avassalador. O Benfica perdeu sempre na Alemanha. Perdeu sempre por 2 ou mais golos, tirando... numa vez com o Vitória no banco de suplentes, em que o Benfica perdeu por 1-0 nesse jogo em Munique. Mas vou ter aqui com o Alex. Acho que Bayern 3, Benfica 1 é um dos jogos que temos ali num X2.
E não vamos esquecer, no fim de semana, com quem é que o Benfica joga?
Com o Porto também.
Mas isso Alex, isso.
Pois.
Eu não digo,
mas isso está no modo de pensar frente ao Bayern também.
Não acho.
Não acho.
Acho que a importância para os jogadores do Benfica, a importância de um jogo em Munique para a Liga dos Campeões contra o adversário contra o Bayern, o foco está só ali.
Okay.
Se fosse um jogo contra um adversário diferente, não diria isso.
Admiro.
Que é no subconsciente dos jogadores, às vezes está isso, mas neste caso não parece. Isto não diz nada da confiança, não vai contra a confiança que eu e o Alex temos no apuramento do Benfica para a próxima fase, pelo menos para o
Bayern.
Agora, é um jogo que à partida toda a gente consideraria como o Bayern, como o grande
momento,
favorito, sem dúvida.
Sim.
E pergunto-vos também se acham que o Porto vai vencer ou não em Roma contra a Lazio, quinta-feira, Lazio-Porto, rapidamente.
O Porto finalmente já tem a defesa montada para o final da época que vamos ver.
E portanto no Olympique de Roma, Alex, o que é que vai acontecer?
Eu acredito que Martim Fernandes vai assistir outra vez e vai ser 5 assistências nos últimos 3 jogos.
E queres usar aquela frase clássica, o Porto, achas que o Porto vai ganhar com um gol de...
Gol de Samu? Ah, sim, apesar do Samu não teve o melhor jogo frente ao Estoril, que não é algo normal, ok? Uhum. Porque o Samu é vacilador também.
Mas agora em Roma resolve o assunto.
Sim. Mas eu vou com
eu acho
com
que eu
Porto.
Vou, eu vou,
vais com Porto, 2 Porto?
Uhum. Eu vou empate.
Vais empate. Eu vou contigo. Eu vou contigo.
Eu acho que
a Lazio está em grande forma, atenção.
E tem uma boa, e jogam muito bem à bola.
É verdade. É difícil no limite de Roma, a Lazio em grande forma. Eu vou X, não há mau resultado e põe o Porto dentro das aspirações que vai ter, porque vai ganhar os jogos a seguir.
E o Porto sofre muitos golos nesta competição.
Mas já está definido agora. Francisco Moura, Tiago Jaló, Nuno Pérez,
a defesa
Martim, Diogo Costa.
Essa é a defesa.
O Jaló era só uma questão de tempo.
Nós falávamos aqui semanalmente, era o que faltava era definir também essa linha defensiva
e já
titular.
Está.
Para criar a rotina deles.
Olha, meus caros, para finalizarmos este episódio, é o último desafio. Este já é habitual, vocês já conhecem um X ou dois. Nós temos aqui alguns jogos do Bayern, Benfica já fizemos. Nós fomos todos um Bayern. Do Lazio Porto também já fizemos. O Alex foi 2 Porto. Eu e o João fomos X neste Lazio Porto. E portanto, meus caros, vamos começar por aqui, por um jogo que diz muito para as duas equipas.
É verdade.
As aspirações de Paris Saint-Germain e do Atlético de Madrid dependem deste jogo. Eu posso só dizer aqui, o Atlético está mal nesta Champions e tem um odd 4.65 para ganhar em Paris. Eu acho que já que não vai ganhar, eu digo PSG 1.
Eu vou PSG 1, porquê? Porque o PSG neste momento está atrás do Brest, do Mónaco e do Lille na Champions League.
E vai ter que acabar à frente.
Exatamente. Por isso o PSG eu acho que vai ganhar o Atlético.
Vou dar empate. Eu acho que vai ser um jogo do tudo ou nada para ambos.
Neste momento,
um tudo ou nada, como ainda faltam muitas
ainda
jornadas,
falta mas...
e principalmente o Simeone, para ele não, se ele perde outra vez, não acredito que ele fique muito mais tempo em Madrid. Ele vai ter mesmo que demonstrar que...
Simbilidade.
Não, é pá. mas eu acho que ele tem que mostrar muito mais futebol que a equipa que o Atlético tem.
Concordo contigo. E com o que gastaram mais de 100 milhões de gastos.
Vocês falam em gastar, houve uma equipa que se calhar não foi ao mercado para um ponto de lança, e se calhar devia ter ido, que é o Arsenal, que vai jogar a Milão ao Giuseppe Meazza contra o Inter-Arsenal... Pelas horas da Betano está um jogo tripla. Inter a ganhar 2.52, empate 3, Arsenal a ganhar 2.87. Eu vou Inter 1.
O Inzaghi ainda vai treinar o Arsenal um dia, talvez.
Audaz, não é sem viabilidade.
O Edu já foi anunciado que se vai sair do Arsenal, o diretor desportivo do Arsenal.
Meu caro Alex,
eu vou Inter 1.
Eu conheço o Alex, estava a dar voltas para dizer o resultado. Inter 1, eu vou Inter 1.
Empate.
Paixinho. Ah, isto é, é o teu amigo Jota Oliveira. Este é o teu amigo Jota Oliveira a dizer: se tu disseres Arsenal.
Não, porque, é, porque o Arsenal está a fazer uma Premier muito abaixo daquilo que era esperado, então vai dar tudo. É pá, mas jogarem Itália com o Inter. É, e o Inter tem uma grande equipa e joga muito bem. E não esquece o jogo que o Inter fez com o City, conseguiu anular o City, o jogo todo, quase.
Taticamente, o Inter do Inzaghi é das melhores equipas da Europa.
Eu acho que é um futebol que vai anular o Arsenal, mas o Arsenal vai dar tanto que eles vão acabar por estar ali.
Encontrar-se ali um com o outro.
Mas nota-se muito a ausência do Odegaard no Arsenal. Muito mesmo.
E o outro empate é Sporting Manchester City, podem apostar.
Pumba!
Nós por acaso,
o Sporting será a primeira equipa a marcar para o
City. Nós fizemos a divisão aqui a semana passada e o Alex apostou num empate, eu apostei 2 Man City e não consegui.
Sim, os prazos já sempre...
Meus queridos, para fecharmos isto, vamos então aqui, Clube Brugge-Aston Villa, o último jogo desta leva de Champions que nós temos.
Não, e o Bayern também.
Já fizemos?
Ah, sim, sim.
Bayern-Benfica já fizemos. Brugge-Aston Villa.
Aston Villa.
É pá, eu vou para o Aston Villa.
Eu vou Villa 2 também.
Líder isolado.
Na Liga Europa já fizemos o Lazio-Porto, Elfsborg-Braga. Eu acho que o Braga vai ganhar a Suécia. Vou 2 Braga.
Eu vou empate.
Mas empate?
Eu vou empate também.
Mas empate. Vocês não confiam no Braga de Carvalhal? Ainda não confiam. Vamos ver.
Mas espero que eles descansem muito e ganhem, desde que percam com o Sporting no fim de semana.
Que é para estar em cansaço no fim de semana a seguir, exatamente.
Podem golear à vontade.
Jogos, outros dois jogos grandes nesta jornada, Galatasaray-Tottenham, eu vou...
Ui.
Eu vou X aqui, eu vou X.
Eu vou Galatasaray.
Mas Gala 1.
Eu vou Tottenham.
Mas Tottenham 2.
Eu
vou Galatasaray. Diferentes aqui.
Estamos diferentes, eu vou Galatasaray nesta.
E Man United-Pauk. Man United-Pauk, eu vou Man United 1.
Man United.
Acho que Man United.
Vamos dizer Man United.
Man United.
Para fechar isto com uma equipa portuguesa que está muito bem na Conference League, Vitória recebe o Mladá Boleslav. Eu vou Vitória. Vitória vai continuar a ganhar a confiança.
Eu acho que ele vai continuar a aumentar aquele recorde dos,
é, não é?
Dos jogos santos. Acho que ganha.
Eu também acho. Vitória 1 vai ganhar com um gol talvez de Tomás Andel.
Há poucas equipas naquela competição que ganham no Dom Fonseca.
Nesta fase de liga ganha no... Eu concordo.
Chelsea.
Acho que, ora, é isso. Acho que é mesmo uma ou outra, mas mais.
O Chelsea sem Cole Palmer.
Exatamente.
Sim.
Meus caros, para fecharmos, e antes de agradecer, João, quero relembrar à malta o giveaway que nós os dias apresentámos. Aqui está a t-shirt. Esta t-shirt vai ser sorteada no giveaway da Betano. Vão ao Instagram da Betano nos próximos dias. Sigam e estejam atentos às novidades, porque vão estar lá as indicações para esse giveaway. Eles vão planear isso. Parece que estão no stand-up os dois a estender roupa e ficam muito bem. E antes de agradecer, nós, neste 1x2, quem errar menos paga uma rodada aos outros.
Ah, 100%.
Está aqui combinado. Vais ganhar, não é? Claro, cá está ele. Não, olha, João,
sim,
muito
porque
obrigado.
eles deram uma água.
Obrigado por estar aqui.
Não estou no meu ouvido.
E obrigado de café também.
Eu é que agradeço.
Obrigado, espero que tenhas gostado deste registro do Privado Show. E acho que foi um bom episódio para nós os três. Acho que nos divertimos os três. Muito. E acho que para vocês aí em casa também foi divertido. Espero que sim. Comentem, subscrevam, participem, já sabem, nos desafios todos que nós os três fizemos e que o João, o nosso homossensual, fez. Nós para esta semana ainda estaremos de volta para o segundo episódio da semana. Um grande abraço e até lá, malta.
Tá, um grande abraço, pessoal.
Tchau, pessoal. Yeah.